Bom, o título de hoje é Deus é fiel em suas promessas. Sabe, as promessas de Deus são como soldados libertadores. Dá para entender o que falei? Soldados libertadores. Assim são as promessas de Deus. Porque você imagina, você pode imaginar uma pessoa que está por exemplo, sequestrada, falando assim, sequestrada essa pessoa, precisando de ajuda, com uma venda nos olhos, amarrado, falando amarrado, amarrado, precisando de ajuda, sem esperança, esperando ser libertado, mas não sabe de onde vem a ajuda. Nas promessas de Deus, nós encontramos essa ajuda libertadora, sabe? Mas estamos em um mundo caído, estamos em um mundo falido. E eu quero perguntar para vocês hoje, esta noite: você conhece alguém ou você já se sentiu desse jeito? Triste, deprimido, angustiado, implorando socorro, gritando para Deus: me escuta. Com a sua alma, a palavra é inconsolável. Você suspira e diz: vou desfalecer, sinto que vou desfalecer. Se perguntando, acabaram as promessas de Deus? É uma pergunta, né? Alguma vez você já se sentiu assim? Conhece alguém? Sobretudo em situações como hoje, né? Para aqueles que não têm o conhecimento. O provérbio fala assim, que é melhor estar em casa de luto que em casa de festa. Por quê? Porque na casa de luto é para pensar o fim do homem. O que vai acontecer com a alma? A alma do homem. É por isso melhor a casa de luto que a casa de festa. Casa de festa você não vai pensar em nada disso. Na casa de luto você pensa, o que acontece depois da vida? Eu vou ler para você a confissão de um pregador. Rapidamente. Eu penso que já compartilhei com você esta confissão, mas quero fazer isso de novo. Confissão publicando sua condição humana. O pregador confessando sua condição humana. Nesta manhã, quase me arrependo de ter-me aventurado a ocupar esse púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso dessa última quinzena já tivessem anulado os efeitos daquela terrível catástrofe. Entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente, ficando aqui em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixam prostrado. Portanto, me perdoem esta manhã. Fiquei completamente impossibilitado de estudar. Oh, Espírito de Deus, aperfeiçoa a tua força na fraqueza de teu servo e capacita-o para honrar a seu Senhor, mesmo quando sua alma está abatida em seu interior. The Prince of Preachers, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Spurgeon, né? Charles Spurgeon. Abatido. Imagina se eu só venho um dia aqui e falo: desculpa, irmãos, eu não consegui estudar hoje, porque minha alma está abatida. Ele era honesto, falava abertamente. Porque não sabemos o que está acontecendo na vida de cada quem, não sabemos na vida de Celso, mas ele vem aqui todos os dias, todos os domingos, ou diferentes dias está aqui, né? Mas ele falou abertamente de essas coisas. Estou lendo um livro, o autor é, não sei realmente como se pronuncia, mas penso que é Zach Eswine, não importa. Mas em seu livro, A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia, fala de ajudas naturais que nos são disponibilizadas. Vamos abrir nossa mente um pouquinho, né? Dizer, ajudas naturais que nos são disponibilizadas. Remédios, bom humor, descanso, mais uma vez, descanso, comunhão com a natureza, banhos quentes, nutrição e planejamentos que se adequam a nossos limites. Somados à terapia e ao aconselhamento pastoral, provam-se úteis nas mãos de pessoas que sofrem depressão. Interessante? Impressionante. Sabe que Spurgeon era um homem ocupado, era um pregador, imagina, e como ele tinha essa experiência própria de depressão, angústia, muitas pessoas buscavam a ele para ele ajudar com esse mesmo problema, e ele, obviamente, ajudava eles, e tinha muita compaixão por essas pessoas, porque ele passou por as mesmas situações. A congregação dele muitas vezes forçava ele a passar, ele é de Londres, Inglaterra, né? E forçavam ele ir para França, a passar o inverno frio de Inglaterra, melhor na França, para descansar. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas, só com as nuvens cinzas, ficam tristes. Não deveria ser assim, mas acontece. Estamos em um mundo caído e falido. Com as nuvens cinzas, então Spurgeon passava suas férias, né, na França. Em um tempo difícil de críticas, né, críticas e difamação, a mulher dele, a esposa dele, se chama Sarah, a esposa de Spurgeon, fez um quadro grande com a passagem de Mateus 5 e colocou no quarto de Spurgeon para que ele, quando acordar todos os dias, visse esse quadro. E é Mateus 5. E vocês sabem, está familiarizados, mas eu vou ler para vocês, se eu tenho aqui, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. E, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. A esposa de Spurgeon, Susana, é o nome dela. Então, são coisas reais. Acontece em nossas famílias, acontece na igreja. Zach Eswin, o autor do livro, fala assim: o fato de que um pastor cristão tão prominente tenha lutado contra a depressão e dela tenha falado tão abertamente, convida-nos a amizade com um companheiro sofredor. Em outras palavras, o autor desse livro também sofreu depressão. E saber que Spurgeon falou abertamente disso ajudava ele. Spurgeon, como sofredor mesmo, e com compaixão por sofredores, frequentemente falava em suas pregas de quando Jacó ficou manco, das lágrimas de José, angústia de Jó, a tristeza de Elias, o espinho na carne de Paulo. Porque é real. É real. Claro, são histórias únicas. A história de Jacó, a história de José, com um propósito de Deus único. Eu não posso tentar encaixar minha história exatamente com a história deles, porque tem uma razão, um propósito único. Mas eu posso me identificar com a humanidade deles, por exemplo. Um dos meus personagens favoritos, para mim, é José. José, filho de Jacó. Por quê? Estava muito novo, quando foi abruptamente separado de seus irmãos. Bom, eu não fui abruptamente separado dos meus irmãos, mas por muito tempo fiquei separado dos meus irmãos e da minha família. Quando eu lia a palavra, a história de José, eu pensava, meu Deus, como ele e eu estava separado da minha casa, em uma terra estranha, era um estrangeiro, falando outra língua, minha língua materna, português. E... não, não é português. Esse... com uma língua estrangeira e uma língua materna diferente, completamente. E eu me identificava. E eu pensava, meu Deus, Senhor, será que eu vou ver a minha família de novo? Eu quero ver eles, quero ver a minha mãe, quero ver a minha irmã. Então, essas histórias da Bíblia nos ajudam muito. Nos ajudam muito. E podemos usar essas histórias da Bíblia para buscar essa esperança em Jesus, uma esperança que não decepciona. Amém? Vamos a ver mais uma história. Em Salmo 77. Pode ir comigo, Salmo 77, por favor. Salmos 77. Ok, pronto. Vamos ler. Vamos lá. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, oh Deus. E suspiro. Começo a meditar. E meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, oh Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, oh Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Arão. Então, vemos aqui também a nossa Spurgeon. Também vemos o salmista, essa fé. Vemos que ele também está triste, angustiado, deprimido, não sei como você quer falar, mas conseguimos ver aí. E ele está no lugar certo. Ele está procurando Deus. Ele está buscando Deus. Ele está procurando, mas ele está triste, angustiado, porque parece ser que o dia todo estava buscando o rosto de Deus, buscando a resposta de Deus, levantando as suas mãos na noite, buscando a face, né, o rosto de Deus, mas não teve uma resposta imediata. E acontece muitas vezes isso, né, que quando não temos uma resposta imediata, porque nós queremos uma resposta de Deus para ontem, né? Não para hoje, não para amanhã, para ontem. Queremos essa resposta imediata, queremos essa resposta já. Ah, alguma de vocês se identifica com isso, né? Querem essa resposta já. Eu também. Somos similares. Então, o salmista, Asaf, está angustiado, triste, deprimido, mas encontra no lugar certo, está procurando a Deus. Ele medita em Deus, mas seu espírito desfalece porque, angustiado de noite, buscou o Senhor e não teve resposta imediata. Já falei isso. Nesse momento, o salmista sentia-se encurralado. Tem essa palavra, encurralado, né? Similar em espanhol, encurralado. Encurralado. E seus pensamentos sobre Deus apenas acrescentam dor. Isso fazia ele pensar que a sua tristeza, angústia, depressão era para sempre e que nunca ia terminar. Estão comigo, irmão? Não dá para entender o que estou falando? Glória a Deus. Nosso baby, Caleb. Português, Caleb. Né? Espanhol, Caleb. Inglês, Caleb. Tem 7 meses. E é amado, muito amado. Amado, mimado. Eu sei que muitos nenés, muitos babies, dormem a noite toda. Meu baby, não. Ele acorda, mas... Chris, estamos na mesma história, mesma página aqui. Não dorme. Bem, dorme, mas acorda 2 vezes na noite. E não é que acorda e vá para dormir imediatamente. Não, você tem que ficar com ele. A história de Celso é que Rebeca só dormia nos braços de Celso. E eu penso, e Yolanda pensa também, será que algum dia vamos a dormir a noite inteira de novo? É sério? Ninguém fala. Eu escutava os irmãos falando, aproveite para dormir agora. E eu falei, aproveite para dormir agora? Por quê? Não, entendia que pelo bebê, mas não sabia realmente. 7 meses. Imagina. Parabéns para as mães e os pais que cuidam dos bebês. Parabéns. Impressionante. Tirou o meu chapéu para vocês. Obviamente vai acabar. I hope, espero. Espero. Agora, tem aquelas pessoas que por qualquer razão, motivo, circunstância, não conseguem dormir. Ansiedade, angústias. Partiu um familiar, né, um amigo, luto. As finanças. Por qualquer razão, não conseguem dormir. É triste. E com certeza eles também levantam as mãos para Deus, falando, Senhor, quando vai acabar isso? Quando vai terminar? Parece que não tem fim. E é difícil, né? Imagina, é difícil dormir. Por quê? Porque você fica mal-humorado, qualquer coisa. A Segunda Guerra Mundial, né? Qualquer coisa. Queremos resposta. E queremos entender. Queremos detalhes de quando vai acabar ou como vai ser, onde está a resposta. Sabe como é com o Senhor? O Senhor fala assim, confia. Só que nós não gostamos do caminho da fé, né? Porque é confia. Eu quero detalhes, Como vai ser? Quando vai acabar? Quando vai parar? Confia, trust. Não gostamos do caminho da fé. E o Senhor nos aponta para, por exemplo, Romanos 8:28. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Segundo o chamado de Deus, segundo o propósito de Deus, né? Todas as coisas. Então nós perguntamos, quais coisas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Detalles de las cosas. Queremos saber todo. No, y con Señor es, fíate de mí. Sí, en portugués, fíate de mí. Confía en mí. Confía en mí. Y no siempre es fácil. Por ejemplo, yo pensaba en Spurgeon, el príncipe de pecadores, pregando. Nosotros citamos aquí mucho, ¿no? a Spurgeon. Mas él también tenía esas lutas. Mas Dios usó la humanidad de él, y claro, obviamente la espiritualidad de él, para hasta nos alcanzar el día de hoy. Amén, hermano. Proverbios 3, 5, 6 fala así: confíe en el Señor de todo su corazón y no se apoye en su propio entendimiento. Reconhece al Señor en todos sus caminos y Él endireitará a sus veredas. ¿Sabe? Un enemigo, Satanás, busca un espacio así para entrar. Un pequeño espacio. O inimigo se aproveita da situação, né, da fraqueza, da debilidade, da angústia, da depressão, de todas as coisas. Ele não criou a depressão ou angústia, mas ele usa isso para quê? O mesmo de sempre: roubar, matar e destruir. Começa tudo na carne, no físico. E termina no espiritual. E vou dar um exemplo. Tipo como com Eva no começo. O inimigo colocou dúvida na mente de Eva. Enganou ela para comer um fruto. Era proibido para ela comer. E aquilo que começou na carne, terminou com consequências no mundo espiritual. João 10:10 fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O inimigo quer destruir. Mas, Senhor, glória a Deus que ele veio para destruir as obras do inimigo. Glória a Deus por isso. Voltando a Salmo 77, o salmista Asaf estava procurando a Deus, mas sua mente, em seus pensamentos, ele produziu, posso falar, 6 perguntas. Você pode ler o texto. E ele, a primeira pergunta é assim: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Imagina. Jamais, número 2, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Olha o número 4. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Agora, se você pode ler de novo o verso 10, então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Praticamente, o culpável de toda a situação aí, segundo o Asaf, é quem? Deus. Impressionante, né? O culpável de toda a situação aí é Deus. Ele procurou, ele levantou as mãos, ele estava meditando no Senhor, pensando, até cantava. E não, ao final o culpado era Deus. Mas se você vê o verso 11, imediatamente ele acordou desse pensamento, sabe? Ele foi assim como ele mesmo, like, hello? Acorda, acorda! Fala o verso 11. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. O verso 11, vemos que inmediatamente se da cuenta que el pensamiento es absurdo. Entonces, él duvidó de su propio pensamiento, lo criticó y determinó mudar su pensamiento. Entonces, Augusto Cury, el autor más leído de la década en Brasil y el psiquiatra más leído en la actualidad en todo el mundo, es hondureño. Es hondureño, Augusto Cury. Es brasileiro. Made in Brazil. Feito en Brasil. En sus libros, Augusto Cury, él fala de la mesa redonda. Él fala para, tipo una autoconversa, como una ferramenta para gestación emocional. ¿De qué manera? Antes de agir a nuestros pensamientos, el autor brasileiro Augusto Cury fala: debemos duvidar, criticar y determinar nuestros pensamientos. Es una buena ferramenta. Obviamente, a Safi no lió Augusto Cury, obviamente. El Espíritu de Dios está en él. El Espíritu de Dios, así como está en você, así como está en mí, el Espíritu de Dios que fala para nosotros. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios es vida y Espíritu. Las promesas de Dios son sí y amén en Jesús. El Señor fala para nosotros, mas también prepara personas como Augusto Cury, con principios cristianos. Y si usted observa, si, tipo, están hablando últimamente de estudio inductivo de la Biblia, ¿no? Uno de los, ¿cómo falan? Tienen tres, ¿no? Observación, interpretación y aplicación. Si usted observa, está ahí. Está ahí, ok. El salmista tuvo un pensamiento donde Dios era culpado, mas él dudó ese pensamiento. Falou: no, no puede ser por así. Es absurdo que el culpado sea Dios. Criticó y determinó en su mente: voy a hablar vida, voy a hablar lo que yo sé que es. A palavra de Deus, os milagres de Deus, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já fez na minha vida. O Deus, se perguntam na palavra, acaso tem algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Só que nós queremos respostas imediatas e não entendemos exatamente, não entendemos o porquê das coisas. Mas Deus sabe porquê. Temos que procurar e nos lembrar das promessas de Deus, que são sim, amém, em Jesus. Nos lembrar que Deus dá a palavra e se cumpre. Já está escrito as coisas que vão se cumprir, né? Que vão se cumprir. Já está aqui na palavra. Só temos que acreditar na palavra, acreditar nas promessas de Deus. Eu não quero terminar hoje sem falar algumas promessas de Deus. Verso 12. Meditaré en todas las tuas obras y consideraré todos tus feitos. 13. Teus caminos, oh Dios, son santos. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios, hermano? ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? 14. Tú eres el Dios que realiza milagres. Ainda realiza milagres hoy, Señor. Ainda. Mas tem que ter propósito, tem que glorificar o nome de Jesus, não um homem. Entendeu? A glória tem que ser para Jesus. Tu és o Deus que realiza milagres. Bom, vamos ser sinceros, você está esperando um milagre na sua vida? Eu estou esperando um milagre na minha vida. E você? E vocês? Está esperando um milagre? Um milagre? Acredita? Acredita que Deus pode fazer? 15. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Versículo 16, 18 e 19. Fala das obras maravilhosas de Deus. Mas de novo fala que Moisés e Arão separaram o exército egípcio, estava seguindo eles, todos os soldados. Separaram em frente do Mar Vermelho. Eu posso me identificar com a humanidade de Moisés, porque nós hoje chegamos a uma situação onde não, você não vê saída. Você vê para a esquerda e não posso ir por aqui, vê para a direita, não posso ir por aqui, vê para trás e é pior. É pior porque querem te destruir, querem te matar, querem acabar, querem roubar de você, porque o inimigo veio para isso, para roubar, para matar, para destruir. Mas glória a Deus que Jesus veio para destruir as obras de Deus, do Satanás e para te dar vida abundante. Pensando nesses versos, Salmo 105, versículo 1 e 7, diz assim: Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para eles e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Essa parte me impacta muito. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo. Ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Irmãos, lembrem-se das maravilhas de Deus. Lembrem-se das coisas que Deus tem feito na sua vida. Lembrem-se das suas promessas. Como um farol penetrando os oceanos noturnos. Porque muitas vezes nossa vida é como isso, como um oceano noturno. E precisamos de ver aquele farol. Esse farol é Jesus. São as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida. Mais uma vez, as promessas de Deus são sim, amém, em Jesus. Quem é grande como nosso Senhor? A promessa é aceitar a verdade e aceitar o próprio Deus. Spurgeon falou assim: o que é a oração se não a súplica pela promessa? O que é a oração se não a súplica pela promessa? As promessas nos ajudam espiritual. As promessas são como soldados de esperança. Soldados de esperança, sabe? Eu fico impressionado com os milagres que Deus tem feito com cada um de nós, né? Mas com a nação de Israel. Israel, no ano 1976, eles tiveram uma operação militar, uma operação que se chamava Thunderbolt. Assim se chama a operação, Thunderbolt, ok? E o que aconteceu? Que um avião saiu de Tel Aviv, uma cidade de Israel, Tel Aviv, rumo para Paris, na França. E parou na Grécia. E aí, na Grécia, uns terroristas desviaram um avião para a África. Para a África. Imagina, tinha como 248 passageiros. Quando chegaram na África, em complicidade com o presidente da Gana, deixou eles ficar no aeroporto, os terroristas, uns terroristas do Partido de Liberação Palestina, algo assim, e uns alemães também. E ficaram aí, ficaram na Gana. Separaram os israelenses com os outros estrangeiros, né? E outros voltaram para Paris, mas ficaram os israelenses no aeroporto de Gana. Imagina, isso foi um dia 4 de julho, da independência dos Estados Unidos. Quando recebeu Israel a informação de Mossad, que é tipo FBI, CIA dos Estados Unidos, Departamento de Inteligência de Israel, deu para o governo israelense. Em uma semana eles planejaram, temos que fazer algo. Temos que fazer algo porque nosso povo está lá em Gana. Eles criaram uma operação, mandaram uns Hércules, uns aviões gigantescos para Gana, como tipo com 100 soldados israelenses. Os israelenses sequestrados escutaram. Eles pensaram, aqui acabou nossa vida, aqui nós vamos a morrer, não temos esperança, não tem quem pense em nós, não temos saída, aqui acabou. Quando abriram as portas e eles escutaram em seu próprio idioma, em hebraico, hey, we're taking you home, hey, vamos te levar para casa. Imagina essa esperança. Assim é Deus e suas promessas. Alguma vez estamos, como já falei anteriormente, de onde vai sair essa saída? Como eu vou fazer? Eu não sei. Eu não sei como eu vou fazer. Está difícil por aqui, está difícil por acá, está difícil por acá. Mas eu creio em um Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível para a sua vida, para a minha vida. Eu creio que as promessas de Deus em Jesus são sim e amém. Eu creio, acredito em todas as promessas de Deus. Hoje, quando escutei o seu Nivaldo, é sério. Minha mente queria pensar e eu pensei. Aleluia, 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 aleluia. Ele está em melhor lugar. Ele está em casa. Ele está com o Pai. Ele está descansando. Ele está desfrutando. Nós, obviamente, estamos um mundo caído, falido. Ficamos sem dor, né? Mas como cantou Isaac aqui, amém o louvor. Maranata, Senhor. Salva nossas casas. Salva minha irmã, salva meu irmão, salva meu pai, minha mãe, meu filho. Mas Maranata. Vem em breve, né? Vem em breve, Senhor, em espanhol. Vem pronto, Senhor. Vem em breve. Vem em breve, Senhor. E Spurgeon falava, você tem que ter um livrinho de promessas aqui em seu bolso. Em seu bolso, em seu pocket. Tem que ter um livrinho de promessas aí para qualquer situação, qualquer tribulação. E eu quero isso. Eu quero ter isso para buscar, sabe? Falei que não queria terminar sem falar, obviamente, de promessas, né? Comecei com promessas. O Senhor está preparando morada para nós, no céu. E Ele vai vir por nós, para estar com Ele. E depois a Nova Jerusalém. Temos que falar disso, né? A Nova Jerusalém. Subir, que todas as nações subam para Jerusalém. E aqueles que não subam, não vai chover nesse lugar. Não vai poder produzir, porque não vai chover. Temos esperança em Jesus. Spurgeon, triste, depressivo, abatido, recorria muito ao Salmo 103. Salmo 103. Versos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Deus, na matemática de Deus, Ele já tomou em conta seu erro, meu erro. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que erramos, né? Mas ainda assim, Ele nos ama e nos dirige. Tem que ser por aqui. Não é, infelizmente, não é por aqui. É um erro. É por aqui. Mas Ele já sabe dessa fórmula, dessa matemática. Mas Spurgeon buscava a Deus. Disse, Senhor, como um filho fala com seu pai. Então ele escreveu algo assim em sua oração. Perdão. Spurgeon clamava a Deus basado nesta piedade prometida na Bíblia, Salmo 103, né? E ele falava assim para Deus: Tu és meu pai, e eu sou o teu filho. E tu, como pai, és eterno e cheio de misericórdia. Não poderia suportar ver meu filho sofrer como tu me fazes sofrer. E se eu visse atormentado como estou agora, faria o que pudesse para ajudá-lo. Colocaria meus braços por debaixo dele para o sustentar. Esconderás a tua face de mim, meu pai? Ainda pesarás sobre mim a tua mão, ao invés de conceder-me o sorriso de teu semblante? No livro que estou lendo, fala que naquela circunstância foi dado um alívio inexplicável para Spurgeon, de modo que ele conseguiu descansar. No Salmo, se eu ver o que as pessoas falam aí, os salmistas, com ousadia, né? Falam com Deus, mas sabe que me mostra a mim uma intimidade com Deus. Eu quero ter essa intimidade com Deus quando eu possa falar: Meu Deus, Pai. Bom, em verdade, eu já faço isso. Por exemplo, Pai, preciso agora, não aguento. Me pode ajudar, Pai, faça alguma coisa. Só que, mais uma vez, tudo tem que ser no tempo de Deus. Charles Spurgeon doía-se por aqueles cujas tentativas de superação não incluíam essas promessas de Deus. Irmãos, já quase vou pousando. Assim como Jesus nos ensinou, nosso Pai, nós podemos falar com toda confiança. Papai, Pai, Abba, em meu caso, Papito lindo, Papi, Abba. Vamos com as promessas. Nas promessas de Deus, socorro na tribulação. Salmo 138, 7. Salmo 138, 7. Salmo 138, 7. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Salmos 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quanto falam isso, irmãos? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 145:14. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta todos abatidos. Todas essas são promessas, irmão. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta todos abatidos. Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente. Está falando de Jesus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por mim hoje, está intercedendo por vocês aqui hoje. Por cada um de vocês, Jesus está intercedendo. Para sempre. Para sempre. Podemos confiar totalmente. Mateus 28, 19 e 20, fala assim. É um verso evangelístico, mas também tem sua promessa. Portanto, vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você se sente sozinho, se você se sente que está, ninguém está aí por você, não é assim, irmão. Não é assim. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas vamos a passar coisas, acontecem coisas. Isso não significa que Deus se esqueceu de mim? Isso não significa que Deus está me rejeitando? Que o amor de Deus acabou? Isso não significa isso. Ele me ama, Ele te ama, Ele está com você todos os dias. Intercede por você para sempre. E que legal, que lindo, que Ele pode te salvar para sempre. É a maior promessa. João 3:16. E vou concluir, finalizar com isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por todos que estão aqui, por nós que cremos. Mas em casa, se você está escutando isso pela primeira vez, com esse sotaque incrível brasileiro, português, sabe? Deus está falando para seu coração também. Deus morreu na cruz pelos teus pecados, por meus pecados. Ele veio a destruir as obras do inimigo e quer te salvar. Quer te salvar. E o que tem que fazer é crer. Crer no sacrifício de Jesus na cruz. Porque esses cravos eram para mim. Eram para mim. Eu quebrei a lei de Deus. Eu quebrei a lei de Deus. A lei de Deus fala, não roubarás. Que vergonha, não mais. Mas em algum tempo fez. Deus fala que não mentirás. Fala, não mentirás. Também quebrei a lei de Deus aí. Tem que honrar seus pais. Não sempre honrar seus pais. Menti, roubei. Deus tem que ser número um em sua vida. Não fazer outros deuses. Deus tem que ser número um. Não sempre foi número um. Por quê? Tinha outras prioridades. Deus não era minha prioridade. Deus está chamando hoje para Ele ser a sua prioridade. Para estar a contas com Deus. Porque 150 mil pessoas morrem todos os dias. E se uma pessoa morre em seu pecado, não vai passar uma eternidade no céu. Não vai passar uma eternidade no céu. Vai passar uma eternidade em um lugar de sofrimento eterno. Se chama inferno. Deus não quer isso para você. Deus preparou isso para Satanás, porque orgulho subiu no coração de Satanás, e para aqueles anjos caídos que seguiram a Satanás e seu orgulho. Um lugar de sofrimento eterno, onde o verme nunca morre e a chama nunca se apaga. Mas Jesus falou, como falei no começo, foi à casa de meu pai. Na casa de meu pai tem muitos lugares, muitas moradas. Vou preparar para que onde eu estiver, você também. Ele quer te dar uma vida eterna. E só isso através de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai se não é através de Jesus. Agora, e se você está em casa, ou aqui, aqui, esse é o tempo de estar a contas com Deus, porque amanhã não sabemos. Não sabemos amanhã, é hoje. Se você quer estar a contas com Deus hoje, ter uma vida eterna através de Jesus, fala para Deus que te salve. Que te salve. E pode ser aí, sua casa, pode ser aqui mentalmente, é um relacionamento entre você e Deus. Mas o dia de salvação é hoje. Vamos orar? E vamos orar por aqueles que Deus preparou no coração para estar a contas com Ele hoje. Tá bom? Senhor, acreditamos nas suas promessas, porque são sim, amém, em Cristo Jesus. Oramos por todos aqueles, Senhor, que estão em tristeza, em angústia, em depressão, buscando uma saída, Senhor. Oro para que eles possam acreditar em suas promessas, que possam acreditar que para o Senhor não há nada impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Salva aquela pessoa, Senhor, que está clamando hoje, que não encontra saída, que se encontra tipo como Moisés e Arão, em frente de um mar, com inimigos por todos lados. Abre esse mar, Senhor. Abre esse coração, Senhor. Abre esse coração que está clamando a Ti, que precisa de ajuda, que está em choro, que está em dor, que não pode dormir, Senhor, que está em sofrimento, Pai. E mostra a ele ou a ela das tuas misericórdias, das tuas maravilhas, do teu poder, de tuas promessas, de teus decretos, Senhor. Te amamos e louvamos, Senhor. Abençoa essa pessoa que está clamando, papá, papai, Abba, Father, Papito, e salva essa pessoa e sua casa. E obrigado, Senhor, porque sabemos que nosso irmão, seu Nivaldo, está em casa, descansando com nossa família, que em breve também, no seu tempo, estaremos juntos, te louvando e adorando. Maranata, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.